Mobilidade no Tua, no eixo central deste programa.
Silêncio e saudades do comboio que dizem há de voltar no verão.
Pois não, lá ainda não há nada. Já, mas a linha está em reparação.
Até ao verão, dizem.
Eles dizem que sim, que é no verão que vai trabalhar.
Esclarecimentos há poucos.
Eu chamo Almerindo Augusto Almeida.
Almerindo Almeida e o povo da aldeia só sabem isso mesmo, o que dizem.
Nada, esclarecimentos nada, não há nada, nisso não há nada, na manga, nada.
Pode ficar descansado, Sr. Almerindo. As explicações vai ouvi-las agora. Aumente o volume do seu rádio para depois poder contar aí na aldeia.
Esperemos ter o Sr. Almerindo à escuta, até porque o tema vai ser tratado precisamente agora. Ora, com o verão, lá para junho ou julho, chega à zona do Tua, no Nordeste Transmontano, um novo plano de mobilidade para compensar a região pelo desmantelamento da centenária linha. Cerca de 30 quilómetros de linha já estão submersos pela albufeira criada pela barragem. O transporte ferroviário regressa ao fim de quase uma década. Está previsto um comboio para turistas e outro para a população local. Vão circular no canal da antiga linha do Tua, entre Mirandela e Brunheda, no concelho de Carraseda de Anciães. Ao mesmo tempo, vão chegar também à região os passeios de barco de Brunheda até ao Tua. Em Foz Tua, Carraseda de Anciães, precisamente, população e comerciantes dizem que o melhor era ter as duas coisas, ou seja, a barragem e parte da linha, que já foi submersa. Mais a norte, em Brunheda, de onde vão partir os comboios até Mirandela, os habitantes no Namaral anseiam por turistas e começam já a fazer contas à vida.
Na estação Foz Tua, naquela curva do Douro, há quem deseje o que a realidade não deixa ser possível.
Assim, a linha, se pudéssemos ficar com as duas coisas, com a barragem e com a linha, né? Era tudo uma coisa, era ótimo, né?
Era ótimo, mas já não é possível. Cerca de 30 quilómetros de linha foram submersos pela albufeira criada pela barragem. 30 quilómetros de Foz Tua até à Brunheda, Carraseda de Anciães. Na estação da Brunheda há silêncio.
O comboio fez muita falta aqui à Brunheda. A Brunheda e Pinhal.
Silêncio e saudades do comboio que dizem há de voltar no verão.
Pois não, lá ainda não há nada. Já, mas a linha está em reparação.
Até ao verão, dizem.
Eles dizem que sim, que é no verão que vai trabalhar.
Esclarecimentos há poucos.
Eu chamo Almerindo Augusto Almeida.
Almerindo Almeida e o povo da aldeia só sabem isso mesmo, o que dizem.
Nada, esclarecimentos nada, não há nada, nisso não há nada, na manga, nada. Não se vê nada.
Vê-se ou tenta-se ver um futuro mais povoado.
É bom para desenvolver a aldeia. É bom.
Mais gente na aldeia, anseia-se.
Ana Rosa vá.
Mais turistas antevê Ana Rosa, que até já faz contas à vida.
Eu acho bonito. Eu acho bonito. Eu tenho uma propriedade quase ao pé do rio.
E pode até vendê-la. Voltamos à foz do rio Tua.
E a terra é Foz Tua também.
A estação que dá nome à terra fica à beira de Douro, a centenas de metros da foz de outro rio, agora contido por uma barragem, o Tua.
Olha, eu já tinha um restaurante antes da barragem e eu sempre trabalhei. E agora continuo a trabalhar na mesma. Para mim, não sei, vamos lá ver agora se vai dar mais ou se vai dar menos. Para mim é igual.
Do restaurante que gera, Fernando Leite vê turistas a chegarem à Foz Tua. Vê porque poucos recebe.
Turistas vêm, vão aparecendo alguns. Alguns estrangeiros vêm por aí, mas barcos, olha, os barcos hotel, pelo menos não dão nada. Esses é tudo para eles, porque fazem já o controle deles de virem, irem, comer e beber tudo dentro do barco, nós não deixa nada. Portanto, a gente vive na mesma.
O filho é mais crítico.
Agora é o que está a acontecer, já o ano passado, há 10 anos, aconteceu muito, que os barcos de rebelos mais pequenos do Pinhão, que vêm do Pinhão aqui à Foz do Tua, chegam aqui, param no cais ali, vêm à casa de banho, aqui ao restaurante do meu pai, não gastam um café, não bebem uma água, gastam luz, gastam detergente das mãos e voltam embora. Por isso...
Elder Leite também só sabe o que se fala, o que dizem.
O que se fala é o metro é de barco até à Brunheda e depois da Brunheda até Mirandela outra vez um metro, que é o chamado metro à superfície.
Será esse o projeto? Os turistas irão de barco até Brunheda, Tua acima, a linha já foi submersa, dali até Mirandela de comboio à beira-rio. Será lá para o verão, dizem... Ver se há o que vai acontecer.
Vamos ver o que é que isto vai dar.
Vamos já ver o que é que isto vai dar. A reportagem do jornalista Nuno Amaral. E é nosso convidado o presidente da Agência de Desenvolvimento do Vale do Tua, Fernando Barros. Junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Bragança. Esta agência junta a EDP e os 5 municípios da área de influência da barragem, Vila Flor, Carraseda de Anciães, Mirandela, Alijó e Mursa. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro Fernando Barros. Bem-vindo à Antena 1. Perguntava aqui um habitante... O que é que isto vai dar?
Ora, muito boa tarde. Eu começaria por cumprimentar o Sr. Almerindo, que
conhece-o?
Foi das pessoas mais importantes nessa vossa reportagem. Não conhece, mas que gostaria de conhecer.
Mas gostava de conhecer. Vai conhecê-lo.
Exatamente.
A seguir, então.
E na pessoa do Sr. Almerindo, eu gostaria de cumprimentar todos aqueles habitantes do Val do Tua, porque são para eles que nós estamos a trabalhar. O que eu gostaria de dizer sobre isto é que, primeiro, a linha do Tua era uma linha com cerca de 140 km de extensão e que foi encerrada em 91 entre Mirandela e Macedo, em 92 de Macedo a Bragança, e, enfim, e depois houve
foi
uma
sendo encerrada aos poucos,
foi
não
sempre
é?
Encerrada aos poucos. E restou depois aquele troço entre Mirandela e o Tua. Em 2007 e 2008 houve acidentes e a linha, fruto da sua má conservação, houve três mortes, uhum, e, portanto, também estava encerrada. Entretanto, o nosso governo decidiu construir a barragem. E ao construir a barragem, as 5 câmaras...
Algo nada pacífico, não é?
Exatamente. Mas a decisão de construir a barragem não dependeu das câmaras municipais. A decisão da barragem, de construir a barragem, dependeu do Estado central. E nós, perante a decisão de construir a barragem, as 5 câmaras, tivemos que nos movimentar no sentido de criar uma associação, a Associação de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua...
Para pedir compensações, não é?
Exatamente. E foi isso que nós conseguimos.
Ou seja, tirarmos o comboio, estamos a falar de zonas que sofrem de grave problemas de despovoamento, portanto vocês tinham que ser ressarcidos.
Eu ia dizer o seguinte, se me permite, tirarmos claro. O comboio, isto é, o comboio já não existia porque
exato,
já não circulava. Exatamente.
Poucos, não é?
E portanto, e toda esta gente, todo este vale onde Vila Flor também tem uma grande parte, que é a zona do Vieiro, Ribeirinha e Vilarinho, são essas três localidades que são ribeirinhas, mas há outras todas, são muitos quilómetros, e portanto esta gente estava toda, todo este vale estava dado ao esquecimento e havia uma desvalorização social enorme que ainda existe e que, portanto, e que nós, autarcas, estamos a tentar que as medidas de compensação, de certa forma, possam ajudar a que este projeto, que são vários projetos, porque uhum, é o projeto da mobilidade, é o projeto cultural e patrimonial, é o projeto da criação de um Parque Natural Regional do Vale do Tua e de empreendedorismo. Portanto, a mobilidade é apenas um dos projetos e, na minha ótica, é evidente que é dos principais. E, portanto, nós agarramos isto de alma e coração, as cinco câmaras, no sentido de que estas medidas de compensação pudessem retomar a mobilidade ao longo do Vale do Tua.
Ao que parece, essa mobilidade vai ser retomada lá para o verão, junho ou julho. Que garantias é que o senhor, na qualidade de presidente desta agência, que já que eu disse, junta a EDP e os 5 municípios da área de influência da barragem, que garantias é que o senhor tem de que realmente o comboio vai chegar, o transporte ferroviário vai chegar, quer para os turistas, mas essencialmente para a população local?
Eu pessoalmente não posso dar garantias, desculpe, eu pessoalmente não posso dar garantias nenhuma, mas a única garantia que eu dou é o grande trabalho e o grande empenho que todos nós temos tido. E posso dar quase
o que é que foge ao vosso controle? Então.
Não, posso dar uma certeza de que vai haver comboio finalmente a circular entre a Bunheda e Mirandela e Carvalhais.
Isto quando?
Vamos lá ver. Nós estamos a criar aqui, vamos a fazer história, porque estamos a retomar, digamos, a colocar comboios numa linha que num vale em que perdeu um troço de linha e que já não existiam comboios a circular. E, portanto, todo este processo é um processo, de certa forma, em termos até administrativos, de licenciamento, de certificação, muito complicado, porque envolve várias instituições do Estado, o IP, o IMT, a própria CP, a Secretaria de Estado. Portanto, o Governo envolve toda uma série de entidades, uhum, e nós próprios, não é? E o operador que vai operar. Portanto,
está a falar aqui do operador privado
que vai
explorar os passeios turísticos no Douro.
Os turísticos e os cotidianos. E os turísticos
é o mesmo. Já lá vamos perceber se as satisfações de uns e de outros vão ser satisfeitas.
Todo este processo é um processo, de certa forma, muito complicado, porque, como eu disse, estamos a fazer história, porque não existe outro exemplo no país e nem legislação apropriada que se aplique diretamente a estes casos. Portanto, tem que ser feito tudo com, com reuniões variadas, em que a segurança e o aspecto do controle da mobilidade nunca seja posto em causa, porque isso é que é muito importante. E, portanto, tenho notado, ao longo destes últimos meses, principalmente, porque repare que a Agência de Desenvolvimento Regional de Val do Tua, a presidência é uma presidência rotativa, e agora calhou a mim, e Presidente da Câmara de Vila Flor, porque é a letra V, que sou a última, portanto, e calhou-me a mim. Mas tem havido uma grande colaboração com todas as instituições do Estado. Mas, como disse, estamos a fazer história.
Estão a fazer história, no fundo, estão também a esbravar terreno, mas o que eu queria perceber, Sr. Engenheiro Fernando Barros, é como é que vai funcionar na prática, ou seja, a circulação de comboio. Primeiro, para a população local, nesta reportagem do jornalista da Antena 1, Nuno Amaral, ouvimos aqui as populações queixarem-se de que sabiam muito pouco. O que é que o transporte para a população vai ser feito como? À medida das necessidades?
Deixa-me
como é que vai
dizer,
ser feito?
Deixa-me dizer-lhe, o que está desenhado é o seguinte. Portanto, há um transporte, há uma mobilidade turística que está entregue a um operador. E essa mobilidade turística tem a ver com uma ligação do Tua ao primeiro cais da barragem, depois há uma ligação por barco com vários cais que já estão construídos ao longo da Albufeira, e depois na Brunheda, que é a primeira estação, quem vem do Tua, que fica fora d'água, e aí é que é, digamos, a estação intermodal, que faz a ligação à ferrovia, ao barco e à rodovia. E a partir dessa estação, até a Mirandela, vai circular os comboios. E os comboios vão circular comboios virados para a mobilidade turística e outros virados para a mobilidade cotidiana. E estamos a desenhar, em relação à mobilidade cotidiana, que é aquilo que preocupa muitas pessoas e que me preocupa a mim particularmente.
Preocupa as populações, quem lá vive, não é?
Exatamente. Que é retomar esses comboios entre a Brunheda e a Mirandela, que sejam para já três viagens por dia. Uma de manhã, uma à hora de almoço e outra à noite.
Isso está garantido?
Isso está garantido. E
mas diga-me uma coisa, foram feitos estudos junto da população?
Deixe-me dizer-lhe isto, está garantido, mas falta ainda desbravar todo aquele processo de certificação do equipamento, da mobilidade, do próprio pessoal e digamos, mas isso é um processo, digamos, burocrático e
administrativo. Mas às vezes a burocracia empata em muito o arranque dos projetos, não é?
Porque se não fosse isso, repare que o comboio, a locomotiva vai chegar, julgo que chegará em abril, deve chegar digamos, e o barco também, e portanto estaríamos em condições logo de pô-los a circular. Não é possível,
assim,
porque há todo um processo de certificação e de homologação e de vistoria, porque repare, toda a linha já foi requalificada. Claro que depois dela ser requalificada, foi alvo já de inspeções do próprio IP para que a segurança nunca seja posta em causa.
Sr. Engenheiro, já garantiu aqui que pelo menos três ligações diárias para as populações estão asseguradas ou estarão garantidas.
Sim, o que lhe
pergunto é, foram feitos estudos junto da população para se perceber das necessidades de transporte?
Repare que nós temos que desenhar, e é isso que nós, autarcas, temos que pensar, que o modelo seja um modelo sustentável e é um modelo dinâmico. Se houver mais procura do que aquela oferta que nós estamos a dar, é evidente que teremos que retomar outro modelo. Ou seja,
acrescentar
mais
caminhões. Mas acredita que vai haver gente três ligações diárias?
Atendendo, não sei se haverá, porque, digamos, isto é o mínimo que nós entendemos que deve servir as pessoas. Agora, se houver fluxo de pessoas naquela linha, naquele troço maiores, é evidente que teremos que o fazer. Não há outra hipótese. Agora, o que nós não podemos desenhar é um modelo que depois seja economicamente e financeiramente insustentável. Isso é que não pode acontecer.
Portanto, vão pôr este plano em marcha, mas depois vão acertando
exatamente
à medida também das
necessidades. É a vantagem da decisão estar centralizada na agência. Essa é que é a grande vantagem.
Essa é que foi o grande ganho que conseguiram,
digamos assim.
Engenheiro Fernando Barros, e relativamente também ao transporte para turistas, também vai ser posto a circular um comboio para turistas. Como é que garantias
é que tem? Esse comboio
para
turistas que é também, tem uma parte...
E que é uma fonte de riqueza também para a região, naturalmente.
Essa, digamos, é uma mais-valia, porque num território onde cada vez há menos gente, infelizmente, e somos poucos que aqui vivemos, que quando aparece um operador que não tem dificuldade em captar turistas para a região, nós só podemos achar bem e digamos, estar satisfeitos, porque isso é que é importante. Agora, teremos é que também nós, a agência, nós autarcas e as forças vivas, criar oportunidades de negócio para que esses turistas deixem cá, digamos, façam compras, se instalem.
Ouvimos na reportagem do jornalista Nuno Amaral alguém dizer que os turistas limitavam-se a sair do barco, ir ao café, usar a casa de banho, gastar água, luz, sabonete para as mãos, mas depois nem sequer fazer qualquer tipo, nem tomar um café. Portanto, vocês querem muito mais do que isso.
Nós queremos mais do que isso.
Mas o que é que estão a fazer para conseguirem mais do que isso, para atrair as populações?
Nós, para já, estamos muito empenhados em conseguir a mobilidade e implementar todo este esquema de mobilidade. É sempre importante. Mas estamos a pensar em mais, porque nós temos pontos de interesse ao longo do TUA, e não é por acaso que aparece um operador dos mais importantes do país que quer operar no TUA.
O operador turístico é o Mário Ferreira,
exatamente,
é conhecido, porque, já foi divulgado.
O TUA tem belezas extraordinárias e tem pontos fundamentais, que é o próprio TUA, a aldeia do Amieiro, as Caldas de Carlão, as Caldas de São Lourenço, a Brunheda, o Vieiro, que é a terra da grande pintora Graça Moraes, e Mirandela. Portanto, compete ao longo de todo este percurso que haja fontes e possibilidades de os turistas pararem e eles próprios comprarem produtos e se instalarem, criarem, haver restauração, haver outros pontos
de venda.
Aliás,
penso que será o grande objetivo que vocês autarcas têm, não é?
Se calhar no TUA não existem estes pontos de venda agora. É preciso é criá-los. Nós no TUA estamos a construir um centro interpretativo de memória de todo o Val do TUA, que é um projeto grande, um projeto enorme, um projeto que vamos ali com esse projeto, para além de preservar a memória, vai ser um centro de atração. E, portanto, são todos estes projetos que podem amanhã fazer com que os turistas que nos venham visitar
saiam do barco e consumam e no fundo, desfrutem e invistam na região.
Mas estamos a fazer mais. Estamos a criar percursos pedestres, que também são muito importantes. O próprio Parque Natural Regional de Val do TUA, que tem 25 mil hectares, estamos a tratar do processo de abertura das portas de entrada, de sinalização do próprio parque. Ou seja, há uma série de projetos que estão todos a ser desenhados ao longo de todo este tempo que nós temos estado a trabalhar, para que haja um projeto comum, que é o desenvolvimento do Val do TUA, que isso é que é importante.
Muito bem, estamos a cerca de 3 minutos do final da nossa conversa. Queria ainda perguntar-lhe o seguinte: o movimento cívico pela linha do TUA já disse que o plano de mobilidade, este que estamos a falar, pelo menos o conhecido, não atende às populações locais e acusa a EDP de não cumprir as obrigações que inicialmente foram impostas, ou seja, que vá ao encontro das necessidades da população local. É da mesma opinião?
Eu nunca gosto de entrar em polémicas, porque eu, atendendo até ao cargo que estou a desempenhar, tenho que ser agregador. Cada um pode pensar à sua maneira. Uma coisa que eu posso dizer é que todos os autarcas, em colaboração com a EDP, estamos a trabalhar para que o projeto de mobilidade seja um projeto de mobilidade sustentável e que dê resposta. E
portanto,
que seja até um projeto que seja uma alavanca
de acordo com as populações.
Exatamente. E que seja uma alavanca de desenvolvimento para esta região. E estou convencido que vai ser. Isso é que eu acho que é importante, porque o projeto não é só o projeto da mobilidade, como disse.
Vai muito para lá
dos
comboios.
Vai muito para além disso. Tem a parte cultural, tem o Parque Natural Regional de Val do TUA, que tem um financiamento garantido, é dos poucos parques que tem um financiamento garantido durante 75 anos. Portanto, é um projeto, todo este projeto de desenvolvimento do Val do TUA é um projeto complexo, mas é um projeto que eu tenho a certeza que vai ajudar a que as pessoas vivam melhor e se sintam melhor no Val do TUA.
E também atrair populações para uma área de baixa densidade demográfica que tão precisa. Mesmo 30 segundos, a EDP, qual foi a ajuda financeira que a EDP deu para este plano de mobilidade?
Bom, a EDP, nós temos, isso está previsto na Declaração de Impacto Ambiental, a EDP tem 10 milhões e depois acrescentam mais 1 milhão para o projeto de mobilidade. Tem 4 milhões, cerca de 4 milhões para o projeto cultural e tem 1,7 milhões para o empreendedorismo e para a agência. Portanto, é muito dinheiro que se está aqui a investir. A EDP, sendo hoje uma empresa privada, e eu não tenho que defender a EDP, bem pelo contrário, porque todos os dias me sento do outro lado, digamos, sou opositor da EDP nas negociações, mas tenho que dizer que é só com estes, digamos, estas verbas é que é possível criar um projeto de empreendedorismo, porque antigamente não era isso não era possível.
Muito bem, engenheiro Fernando Barros, vamos continuar a acompanhar este pouca terra, que esperemos que venha a ser muita terra para toda a região do Val do Tua, mas também para o país. Até
muito
uma
bem.
Próxima oportunidade.
Muito bem, obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado.